Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de março de 2024, ao som de muitos bem-te-vis. Eu não me lembrava que eu tinha essa gravação guardada aqui, foi mais um desses fins de semana particularmente silenciosos no bairro novo onde a gente mora, em que por acaso havia uma sinfonia, uma disputa, sei lá do que, algum tipo de concurso de qual bem-te-vi, em suma, tinha muito bem-te-vi e felizmente eu consegui gravar e eu vou usar para alegrar um pouco, para dar um pouco de asas à nossa imaginação nessa sexta-feira. Sexta-feira é sempre um dia um pouco diferente no radinho, um dia que a gente, eu me permito, algumas, sei lá, um pouco mais de vagar, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de leveza, né, nas conexões que eu faço, olhando para trás as coisas que a gente discutiu durante a semana. Mas eu não consigo, eu tenho que começar o episódio com uma das histórias mais bacanas que eu podia ter ouvido, me inspirou, fez com que muitas coisas se conectassem. Eu vou compartilhar com vocês a história do Lorival Lopes Cancela, 53 anos, um pouco mais novo do que eu. Né? Eu estou lendo aqui uma reportagem da Folha, como sempre eu vou dar o link para vocês, os links estão sempre na descrição dos episódios, não importa onde você os acompanhe. Né, você pode, em caso de pânico, dúvida ou curiosidade incontrolável, você pode ir no radinhodepilha.com, que todos os 1.800 e tantos episódios estão lá, com todos os links, tem busca, etc. A gente tem um canal no Telegram, a gente tem um canal no WhatsApp. Né? Pois bem, eu vou dar o link para essa reportagem, porque afinal a gente tem que ajudar os jornais a continuarem fazendo o seu belo trabalho. Pois bem, então, começa assim. O bibliotecário Lourival Lopes Cancela, 53, é categórico ao afirmar: os livros salvaram a minha vida. Até se tornar servidor estadual e trabalhar no que diz amar, ele teve uma trajetória bom, e assim vai. A história, por que eu estou querendo contar a história do Lourival Cancela? Ele é de Vitória. Não tem detalhes aqui da vida pessoal, mas acho que ele estava passando um momento muito difícil, ele estava em depressão, ele vendeu a casa dele, juntou um troco, veio para São Paulo e foi assaltado no primeiro dia. Ou, para quem já está com depressão e está tentando recomeçar, digamos que essa é uma rasteira. É uma rasteira realmente cruel, covarde, mas a história dá uma reviravolta interessantíssima. Porque ele, como é que eu faço? Agora eu sou um morador de rua, ele se torna um morador de rua, porque ele perdeu tudo que ele tinha, não tinha familiares aqui nem nada. Ele vai procurar abrigos e aí ele vai descobrir, perto da hospedaria dos imigrantes, aliás, um parêntese, por uma coincidência incrível, meu pai, essa semana, foi até o Museu do Imigrante, que fica ali no Brás. Se você nunca foi, por favor, vá. Né? Eu demorei 50 e tantos anos para descobrir esse lugar, não, embora eu seja daqui, mas o Museu do Imigrante é interessantíssimo porque ali era um centro de triagem dos primeiros imigrantes, dos imigrantes que chegaram há 100 e poucos anos atrás aqui em São Paulo. Eles desembarcavam em Santos, eles subiam de trem e eles passavam por um processo de triagem ali naquelas instalações. Hoje é um museu, tem inclusive uma Maria Fumaça, né, que trouxe muitos desses imigrantes para cá. Né? Tem várias instalações interessantes mostrando a rota dos navios. Você pode procurar pelo sobrenome dos seus antepassados para ver em que navio que eles chegaram. Tem um banco de dados lá para você procurar passaportes. Nem sempre você encontra, porque convenhamos que a coisa era um pouco mais precária, né? Não era tão informatizada. Bom, em suma, né? Muita coisa se perdeu, mas é bárbaro. E você pode andar um pouco pelas instalações. E tem posters quando o governo japonês incentiva a população japonesa a migrar para o Brasil. Muito legal, tinha uns testemunhos absolutamente sensacionais. Eu me lembro do testemunho, acho que de um imigrante polonês, que quando o navio dele parou em Salvador primeiro, né, que acho que é mais próximo, ele estava vindo da Europa, né, ele pela primeira vez viu muita gente negra. E ele falou: nossa, aqui esse sol deve ser realmente fortíssimo, olha como as pessoas estão. Né, ele achou que realmente nós era um povo muito bronzeado. A questão é um pouco mais penosa, é gente que chegou de navio agrilhoado, acorrentado. Espero que ele tenha descoberto de onde vem essa nossa cor um pouco mais escura. Mas é um passeio genial. Então, caso vocês não conheçam o Museu do Imigrante, vão lá. Mas vamos voltar para a nossa história aqui, porque eu não sabia que tem ali um albergue do lado chamado Arsenal da Esperança. Não sei, a escolha do nome, espero que seja por outras razões que não militares, espero. Mas o que é interessante é que ele começou a dormir ali, mas ele também não tinha onde ficar, ele começou a se envolver nas atividades da própria hospedaria, né? E aí ele acabou, percebeu que tinha ali umas estantes com livros, e ele começou a ler, e ele se encantou com os livros, e ele começou a tentar organizar aquilo e incentivar outros moradores de rua a lerem também. Em suma, essa conexão dele com o livro e com essa curadoria, ou mesmo com esse papel de bibliotecário amador, começou a crescer, o número de livros começou a aumentar, ele começou a dar uma peneirada em livros que estavam obsoletos, livros didáticos que não faziam mais sentido. Quando ele percebeu, já eram milhares de livros, quando ele percebeu, ele tinha ganhado um prêmio no Rio de Janeiro, ia ganhar lá um prêmio por essa iniciativa genial de incentivar a leitura entre os moradores de rua. Esse cara foi estudar, esse cara estudou, e hoje ele é bibliotecário, ele é um funcionário público, né? Ele está ajudando justamente as pessoas a descobrir o mundo da leitura. Eu fiquei encantado, não só porque é uma história de puxa vida, né? Nascer de novo, isso é nascer de novo, não é? Mas também mostra uma coisa, que tem aí uma ressonância bastante, para mim pelo menos, bastante prazerosa com o tema que eu escolhi para falar no TEDx em Lençóis Paulista. Eu fui convidado no final do mês passado a palestrar no TEDx Lençóis Paulista, iniciativa da Roberta Alvarenga, absolutamente genial. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela honra. Esse material ainda não está disponível. Aliás, quando você palestra no TEDx, você tem que gerenciar um pouco a ansiedade, porque você prepara ali um material, né, com muito carinho, com muito foco, e justamente para tentar deixar ali algum tipo de semente, plantar alguma semente no coração das pessoas. E aí acontece o evento, e aí você, bom, parou por aqui, né? Quando é que eu vou poder compartilhar isso com mais pessoas? Porque eu quero compartilhar. Mas aí tem toda a dinâmica e né, todo o processo, né, de aprovação e publicação e pós-produção. Então, eu acredito que mais algumas semanas eu possa compartilhar isso com vocês. Mas o tema desse evento era Cidades do Futuro. Aliás, eu topei participar porque o tema muito me interessa, mesmo que seja numa cidade que ainda é pequena, como São Paulo já foi pequena. Né? São Paulo já foi pequena. Aliás, eu tenho um especial carinho, eu cresci no centro de São Paulo, não é mesmo? Então, quando você visita ali o pátio do colégio, né, onde está lá o pátio do colégio até hoje, onde a cidade começou, aí você fica pensando, bom, e se esses caras pudessem olhar agora o que, que virou, né, esse vilarejo aqui no meio do nada? Vou fazer um outro pequeno parêntese aqui. É muito interessante porque algumas cidades, elas nascem praticamente marginais. Por que marginais? Porque quando São Paulo nasceu, o negócio do Brasil era outro, certo? Era o agronegócio, só que o agro não era bom, era, você sabe, a gente era um exportador de algumas commodities, primeiro açúcar, depois sei lá o quê. Né? Então a gente tinha essas plantações colossais de açúcar e sei lá mais o quê, sei lá, em várias regiões, e era isso que movia a economia brasileira, e era isso que a gente era uma colônia, e aí vem o ouro de Minas Gerais. E enquanto isso, São Paulo, cara, não tinha nada aqui, era o meio do nada. Né? Então, se você está completamente à margem dos grandes fluxos econômicos, né, dos grandes fluxos históricos, você tem que se virar de alguma outra maneira. Né? E São Paulo começa, sei lá, né, se inventar de outro jeito. Né? E aí, isso é uma característica comum a muitas cidades que hoje são colossais. Nova York, parecido. Né? Quando surge Nova York, a economia americana, melhor dizendo, né, a economia colonial, era baseada em algodão e sei lá mais o que eles plantavam no sul, né, que inclusive suscitou, justificou porcamente a importação, vamos chamar, entre aspas, né, de mão de obra forçada, né, algumas atividades agrícolas. Cana-de-açúcar nem se comenta, né? É uma atividade super perigosa, o algodão também requer muita mão de obra, e acontece que desde o começo da colonização das Américas, Ok, vamos usar os povos originais para trabalhar de graça, mas eles morriam todos, né? Eles foram morrendo todos porque eles não resistiam às doenças do homem branco. Morreu todo mundo, agora a gente precisa de mais gente para ser usada como besta de carga, então vamos trazer para cá a força, né, ou comprando seres humanos, e foi assim que temos aí toda a questão da escravidão, da escravatura, tanto no norte quanto no sul das Américas, né? Simplesmente porque os índios não estavam aguentando essa parada, não estavam gostando, estavam morrendo, né? Então agora a gente está querendo plantar essas coisas que as pessoas morrem que nem mosca, e você tem que de alguma maneira substituir essa zona toda. Ok, certo? Certo. Então Nova York surge num contexto que é... Não produzo nada, o que, que eu vou fazer? Bom, eu tenho um porto, então quem sabe o porto, né? Ela nasce como um centro ali comercial, né, nasce como um centro importante, e aí se reinventa, e é uma cidade bastante, comparado com o resto dos Estados Unidos, bastante diferente. Eu acho que uma coisa muito parecida acontece também com Buenos Aires, né, Buenos Aires também, bom, e assim vai, são cidades que de alguma maneira elas têm que se reinventar, né, não porque não estão necessariamente na posição mais favorável, né, não estão na posição mais, sei lá, não estão ali não, tem que inventar um outro jeito de ser. E aí, voltando para a questão de Lençóis Paulista, então vamos lá falar sobre cidades do futuro, um tema que muito me apraz. Eu sou uma criatura urbana, não é? E aí o tema que eu escolhi, o que eu vou falar de cidades do futuro? Internet das coisas, eu vou falar sobre inteligência artificial, sobre câmeras de segurança que identificam você pela maneira como você anda, né? E que, sei lá, qualquer coisa dessa. Não, mas não. O que me inspirou foi algo que eu tinha ouvido num podcast que eu muito admiro, que sempre foi fonte de inspiração aqui no Radinho, que é o 99% Invisível, de um cara que eu acho genial, que é o Roman Mars, é um podcast americano, que fala muito sobre urbanismo, design, história, cultura, arte. Cara, bárbaro, tenho até livro, eles até fizeram livros impressos, eu tenho edição autografada, eu adoro esses caras. E eu me lembrei, né, nessa história, de um episódio que eu ouvi sobre... coisas que tornam uma cidade mais resiliente, resiliente a catástrofes, resiliente a mudanças, não é? E o que eles estavam chegando à profunda conclusão, que bibliotecas públicas fazem uma diferença danada. Aí você fala, credo, mas que coisa mais anacrônica, né? Biblioteca existe há quanto tempo? Alguns milhares de anos? Pois bem, então, se você observar o que aconteceu com o sul dos Estados Unidos depois do furacão Katrina, nem todas as regiões, né, afetadas, impactadas, submersas, né, afogadas, destruídas, se recuperaram da mesma maneira, e tem aí, eles descobriram uma correlação bastante forte, lugares que tinham bibliotecas públicas se recuperaram melhor. Por quê? Alguém usou o livro de boia? Alguém comeu o livro? Não, porque a biblioteca pública, em primeiro lugar, é um prédio. É um prédio público, é um prédio comum que pode servir de abrigo, caso ele esteja intacto, né? Ele pode servir para distribuição de serviços humanitários, né? E também onde você tem uma biblioteca pública, normalmente você tem uma comunidade mais coesa, porque pessoas podem entrar ali e ficar o tempo que quiserem, e isso acaba gerando uma sociedade, uma comunidade, um espaço, né, onde as pessoas se sentem mais protegidas, onde as pessoas se sentem com mais oportunidades, as pessoas se ajudam mais. Né? E tem vários, eu vou, assim que a palestra estiver disponível, né, eu vou colocar para vocês, e uma biblioteca é um espaço não só onde você pode ler, que é o que o nosso amigo Lorival descobriu, mas você pode, por exemplo, aprender novos ofícios, que foi inclusive que o Lorival aprendeu. Ele aprendeu novos ofícios, né? Ele agora, né, tem uma outra profissão, né? Você pode, inclusive, alfabetizar adultos. Você pode, sei lá, ensinar as pessoas a mexer com o computador. Você pode facilitar que crianças que, de repente, não têm as condições favoráveis em casa para estudo consigam fazer sua lição de casa na internet, na biblioteca. Você pode usar... Cara, o que você pode fazer com uma biblioteca, né, com os recursos que você pode colocar ali, né, é só o limite da sua imaginação e, obviamente, do seu bom coração, do seu bom mocismo e do seu interesse em melhorar a comunidade ao seu redor. Então, é por essas e outras que eu achei essa história do Lorival absolutamente genial, me inspirou a beça, e eu nem sei como conectar aqui com o resto das histórias que eu eventualmente tenho para comparar com o Radinho, mas vamos dar um saco, vamos ver se a gente consegue, sei lá, andando a gente consegue achar algum tipo de curva de rio aqui, algum tipo de atalho, algum tipo de caminho, né, em que as coisas façam um certo sentido. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas agora em 8 de abril, vai ter nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, claro, né? Mas é um eclipse total do Sol, né? É que esse, quando você tem um eclipse desses, a sombra, né? A sombra, que é essa zona em que você consegue observar o eclipse, ela é muito estreita, né? Então ela passa em alguns lugares, não passa em outros. Dessa vez ela vai cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta, né, de norte a sul, e vai ser a última vez em, não sei, até 2040, se eu não me engano, uma coisa dessas, né? Vai demorar bastante para ter um outro eclipse total dessa magnitude, e eles estão excitadíssimos, os canais estão falando sobre isso sem parar, a importância da... Eu mesmo falei ontem da importância da Lua aqui, vocês devem lembrar. Mas a questão é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar: o eclipses... Eles são, bom, acho que, sei lá, primeiro a gente fica imaginando o que era um eclipse antes das pessoas entenderem o que estava acontecendo, né? É o fim do mundo, algum presságio horroroso e tal, mas acontece que a gente tem a capacidade de prever eclipses com uma relativa precisão faz uns 2.600 anos. Por que que faz 2.600 anos? Que naquela época não tinha computador, ChatGPT, telescópio, não tinha patavina. Como é que as pessoas conseguiam prever eclipses? As pessoas, estou dizendo aqui, os babilônios. Os babilônios eram uma cidade-estado, né? Então, os babilônios ali na Mesopotâmia, né, o berço da civilização, pois é, na Mesopotâmia, os babilônios já conseguiam prever eclipses com uma relativa precisão, nada mal. Como é que eles faziam isso? Então, a questão é muito interessante porque tudo começou com interesse nos céus, provavelmente para fins divinatórios, para adivinhar se, sei lá, se era uma boa hora do rei fazer um filho, fazer uma guerra, matar os outros, não sei. Né? Será que o céu está dando presságios? Então vamos observar o céu e ver se tem alguma correlação com as coisas. Não tem. Então, desculpa, astrólogos, astrogófilos, né? quem gosta de astrologia, o que é um astro, não sei. Né, os adeptos de horóscopo, não tem. O movimento celestial ignora profundamente os nossos interesses humanos. Mas então, os caras ainda estavam nessa fissura de achar que, quem sabe, isso dá algum poder preditivo, e eles começaram a registrar eventos no céu, iam registrando. Como é uma civilização que durou um tempo bastante considerável, durou lá uns mil e tantos anos, né? Então, pô, se o cara está registrando sem parar, alguma conclusão você chega, né? Então, ali ela mostrou em um daqueles tabletinhos de barro, né, de argila, que tem ali caracteres cuneiformes e uns desenhinhos muito engraçados, mostrou um tablet, é como se fosse um iPad, mas o tabletzinho babilônio, registrando uma aparição do cometa Halley há mil anos antes de Cristo, sei lá, muito tempo atrás. Então, os caras estavam anotando tudo o que acontecia. E aí, o que acontece, se você começa a olhar para trás, você percebe que as coisas têm uma certa regularidade. E aí, eles descobriram que tem... Como é que chama o ciclo, meu Deus do céu? Agora eu vou esquecer. Em suma, a questão é a seguinte. A cada 223 ciclos, que eu já esqueci o nome, solar... Não é solar, é já esqueci. Né? Mas pega o período que a Lua... demora para voltar para a mesma posição, ou para o mesmo, de uma lua cheia para outra, quanto tempo demora? Não demora exatamente um mês, nem exatamente 4 semanas, é um número meio bizarro, 29 dias, 40, sei lá quantas horas, 44 minutos e 3 segundos, não é? Então, é um ciclo, tem um nome esse ciclo, né? Então, vamos chamar do mês lunar. Então, você pega, ó, cada 223 desses meses lunares, a Lua volta, se teve um eclipse, é só contar, conta 223 ciclos aí, que vai ter um eclipse de novo. Oh! Curiosamente, eles tinham razão, Né? É lógico, essas conclusões matemáticas ou numéricas, elas têm uma validade pequena, né? Porque a Lua está se afastando, tem mais coisa acontecendo, na verdade não é um ciclo só, a NASA já investigou, já identificou mais ou menos 140 ciclos diferentes, é uma confusão. É lógico, é uma confusão danada. Mas, cara, é uma aproximação boa. Então, os caras perceberam, né, pelos registros, que a cada 223 ciclos desses lunares, 29 dias, não sei, 8 horas, 44 horas, a Lua, se teve um eclipse, ele vai voltar. Né? Vai voltar e isso corresponde a mais ou menos 18 anos. E para que eles faziam com essa informação? Né? Na verdade, eles estavam o eclipse solar, que é quando o Sol, quando fica tudo escuro, né? Esse é o eclipse solar. A gente está falando aqui de eclipse solar, né? Eclipse lunar acontece toda hora. Mas também eles descobriram mais ou menos qual é a frequência. Também não é tão difícil. O princípio é muito parecido. Mas o que acontece é que eles não davam tanta bola assim para a questão de lua, isso, aquilo, mas pelo sim, pelo não, quando ia ter um eclipse solar, o que eles faziam, olha, talvez isso possa ser um mau presságio, então vamos proteger, né, o nosso reino do mau presságio e vamos proteger quem? O rei. Né? Então, quando tiver o eclipse solar, a gente substitui o rei por um cara bem parecido. Bota ali um sósia, né? Bota uma coroa em cima dele, bota o cetro, dá para ele de presente uma rainha de mentira também. O cara faz essa pantomima, ufa. Né? Então, se tiver algum mau agouro associado a essa questão, então pronto, não vai cair em cima do rei, cai em cima desse infeliz. Não sei se eles contavam antes para o cara e também não sei se eles contavam que assim que passava o eclipse, esse cara era sumariamente sacrificado. Então, realmente, se tinha algum mau agouro envolvido nessa história, era essa crença estúpida que matava a gente desnecessariamente. Pois bem, é muito interessante essa história, porque eu demorei muito, eu sempre fiquei intrigado, mas eu não pesquisei, fiquei... Por que que um eclipse solar é tão perfeito? Como é que a Lua cobre o Sol direitinho? Parece que é o mesmo tamanho, é como se... Em princípio, os dois têm praticamente o mesmo tamanho no céu. O Sol, que é uma coisa colossal, né, uma coisa gigantesca, a Lua, que não é pouca coisa também, mas é infinitamente menor, né, como é que sobrepõe tão direitinho? Bom, sobrepõe agora, porque em outros momentos a Lua já esteve mais próxima. Né? Então, acho que dá para ver, mas aí sobrepunha mais ainda, era mais escuro, né? E com o tempo, se a nossa civilização durar o suficiente, o que eu duvido muito, a gente não está colaborando muito, né? A Lua vai começar a vai continuar se afastando e cada vez ela vai cobrir menos o Sol, certo? Então a gente está simplesmente num momento privilegiado em que a Lua cobre quase que exatamente o Sol e a gente pode observar coisas que normalmente a gente não consegue porque o Sol brilha tanto que ofusca qualquer tipo de instrumento. Então quando a Lua cobre o Sol, a gente consegue ver aquela coisa descabelada, né, que é a coroa solar, uma coisa completamente insana, com tempestades, erupções, coisas simplesmente incríveis. Não é? Então, pronto, estamos aqui falando da Lua não só do ponto de vista histórico, né, nessa época pré-científica, como também desse fenômeno que vai acontecer agora nos Estados Unidos e que está movimentando todos os canais de ciência que você pode imaginar. Tem uma questão interessante aqui, e acho que eu vou compartilhar aqui um pouco, vamos ver se a gente consegue conectar essas coisas, não sei. Compartilhando aqui uma conversa matinal com a minha mulher, ela estava comentando, acho que eu fui servir leite para ela, falou, você não sabe, eu estava lendo agora que tem uma onda de bullying contra as pessoas que tomam leite. Aí não, porque os caras estão dizendo que onde já se viu você ficar escravizando a vaca, coitado do bezerro, e a vaca libera metano, então você não deveria estar tomando leite, porque isso é um crime, e você deveria estar tomando, sabe, leite de amêndoa. Você vai, desculpa, do ponto de vista ambiental, se eu não me engano, amêndoa é uma catástrofe, porque amêndoa, e eu estou pensando aqui na Califórnia, que é uma grande produtora de amêndoa, pistache, etc. e tal, amêndoa requer uma quantidade de água absurda. Para você conseguir um tiquinho de amêndoa, você tem que consumir uma quantidade descomunal de água. Então, o impacto ambiental da amêndoa também não é pouca coisa. Não é uma coisa que a gente pode abstrair completamente. Né? Mas aí o que me veio à cabeça não foi tanto a questão da vaca, do leite, do metano, do pum, do arroto da vaca, sei lá. A questão que me veio, e que esse foi o tema da conversa, eu vou compartilhar, vou enriquecer o seu repertório, quem sabe isso ajuda você a entender um pouco melhor algumas pessoas especialmente chatas, né? É uma expressão em inglês chamada holier than thou. Em inglês meio arcaico, Né? É, isso quer dizer, em português, mais santo que você. Santa. Não, essa parte foi o que acrescentei. Mais santo que você, mais sagrado que você. Essa é uma expressão usada em inglês a torto e a direito quando você encontra alguém que faz questão, né, de se considerar moralmente superior a todos os outros mortais por alguma razão qualquer, porque ele é mais vegano que os outros, porque ele é mais bolsonarista que os outros, porque ele é mais evangélico que os outros, porque ele é mais qualquer coisa, né? E aí eu fico me perguntando, isso é uma inquietação aqui, se isso não é só aparente, na minha percepção modesta, não é exatamente um fenômeno religioso ou um fenômeno ligado à fé. Eu acho que, por alguma razão qualquer, uma boa parcela da humanidade, ela não vai sossegar enquanto ela não tiver uma bandeira para segurar e bater na cabeça dos outros. Né? Que bandeira é essa? Pode ser o comunismo, o capitalismo, pode ser sei lá o quê, desde do puritanismo até o libertinismo. Eu sou muito mais libertino que você, imagina. Aí você encontra aquelas figuras um pouco mais, imagina, essa moçada de hoje não sabe nada, nos anos 70, assim que a gente se drogava, eu me droguei muito mais. Então, vai esse mesmo comportamento de você se colocar numa posição moralmente superior, né? Ou, sei lá, de alguma maneira, uma posição que te permite olhar os outros com desprezo, de uma maneira julga. Em inglês tem uma palavra linda que é judgmental, quando você tem a mania de julgar todo mundo. Né? Tem um nome isso em português, logo eu lembro, quando você é um xarope, um chato, um penderro. Mas, bom, em suma. Então, eu fiquei matutando aqui, e como sexta-feira eu me permito um pouco mais de viagens na maionese, isso talvez para mim se encaixe num padrão muito interessante, que é o seguinte, status. Né? Nós somos uma espécie social, não tem o que fazer, eu sei que muita gente fica acreditando no indivíduo, na alma individual, na salvação da sua própria alma, mas, cara, nós somos uma espécie social, né? O indivíduo sozinho não tem a menor chance. Né? E aí agora, obviamente, estou pensando em biblioteca salvando o Lorival. Mas a questão é, somos uma espécie social e a gente desde o começo descobriu que sozinho a gente não tem chance, então você tem que fazer as coisas juntos. Né? Então, você quer para fazer coisas juntos, você tem que colaborar. Para colaborar, você tem que combinar regras do jogo e você tem que confiar, né, que as pessoas vão seguir as regras. Né? Tem regras interessantíssimas. Muitos povos originais, né, o caçador, ele não pode comer a própria caça. Né, se ele comer a própria caça, ele vai perder a bênção do céu. Não tem céu. Não, ele vai perder a sorte que ele tem, ele vai deixar de ser um abençoado. Né, essa questão de bênção, aliás, eu ainda preciso pensar um pouco mais a respeito. Mas ele vai deixar de ser um cara sortudão, né, ele vai ficar um cara azarado e vai perder o seu status de caçador bacanudo que pode pegar todo mundo. Mas ele não pode comer a própria caça. Então, se ele caçou, ele tem que voltar e compartilhar com todo mundo. Que é uma regra interessantíssima, porque propicia, obviamente, a comunhão. Propicia a generosidade, tudo bem, movida por um medo de perder, seja lá que for, que sorte que ele tinha. Então, você tem regras do jogo. Né? Então você tem, ó, vamos lá, todo mundo, a gente vai caçar, mas a gente não come, a gente leva de volta. Como é que você sabe se o cara, um dos teus companheiros ali de caçada, vai seguir a regra sim ou não? No momento inicial, quando as comunidades eram pequenas e todo mundo se conhecia, você tinha um histórico de cada um, né? Você sabia como cada um se comportava, tá fácil. Né? Você já descobriu quem é sacana, quem não é. Não é? Mas à medida que a colaboração se expande, você começa a incorporar mais gente. Desculpa, a nossa cabeça não dá conta, você não tem como traquear tanta gente assim, você não teve tempo suficiente para conhecer todo mundo, então você tem que pensar, eu confio ou não confio nessa pessoa? Né? E a questão é a pessoa que também está entrando no jogo e que quer se beneficiar, né? Ela quer fazer parte, ela não quer ficar sozinha, ela não quer ficar de fora, ela percebe que ela tem que dar sinais de que ela é confiável, ela tem que dar sinais claros que ela entendeu as regras do jogo, que ela vai seguir, então ela vai começar a manifestar de maneira explícita a sua adesão, né, aos valores do grupo. Então, sei lá, se todo mundo ali acredita numa certa coisa, um fala, ó, legal, olha, eu também acredito tanto nessa coisa que eu vou furar minha orelha. Aí pronto, nossa, ele furou a orelha para provar que ele faz parte do grupo, que legal. Aí todo mundo, né, para não ficar para trás, todo mundo furou a orelha também. Aí, puta, agora esse já é um sinal que já virou carne de vaca. Né? Então vamos pensar uma outra maneira de provar aqui, né, que eu sou confiável e eu poder ter um status legal aqui, né, de um cara que realmente merece a confiança. Ah, então eu vou tatuar no peito, pronto, ele é o primeiro a tatuar no peito, ele tem um status extraordinário porque ele realmente está vestindo a camisa. Aliás, vestindo a camisa, uma expressão corporativa, se encaixa exatamente nesse mesmo processo, né? É uma maneira de você tentar demonstrar publicamente, né, visivelmente, o quanto você é confiável e o quanto você merece um bom status, né? É isso que é vestir a camisa, daí que vem. É esse processo primitivo lá atrás, né, de você tentar mostrar para um grupo, né, que, ok, vocês não me conhecem ainda, mas olha, eu estou aqui com sinais visíveis do quanto eu acredito nessa zona toda, do quanto eu sou confiável, do quanto eu sou bacana, né? E aí, só que isso cada vez que você inventa, ou que alguém inventa um jeito de demonstrar que realmente ele é um believer, né? Que ele realmente está seguindo as coisas, alguém, e pronto, aí todo mundo imita, aí ele tem que levantar a barra, e é quase que uma corrida armamentista, né? É quase um campeonato para ver quem demonstra mais, né? Eu vou tatuar, eu vou vestir a camisa, eu vou fazer, sei lá, body piercing, eu vou fazer seja lá o que for, eu vou pintar minha casa de verde e amarelo, né? Eu vou vestir verde e amarelo que nem o velhinho da van. Pois bem, então é assim que eu entendo, né, baseado em coisas que a gente já comentou aqui no Radinho, nesse nosso comportamento social, nessa questão de sermos uma espécie hierárquica, querendo ou não, nós somos uma espécie onde o status é chave para a sua qualidade de vida, né? Se você tem um status mais baixo num grupo de chimpanzés, você só apanha, né? Se você tem um status mais alto num grupo de gorilas, você está bem na foto, né? Mesmo que seja uma sociedade matriarcal como os dos bonobos, que são as fêmeas que mandam, né? Tem as fêmeas com status diferente, então o status determina tudo para você e você tem que demonstrar isso de alguma maneira, né? Para os primatas você demonstra o quanto você está ali fazendo parte, trocando favores. Pode ser favores como catar carrapato, podem ser favores sexuais, pode ser ajudar a criança dos outros, mas você está sempre tentando demonstrar que sim, você merece fazer parte daquele grupo e fazer parte, digamos assim, sentado na janelinha. Né? Então, talvez isso explique por quê, né, quando alguém que tem uma particular insegurança, né, ou algum particular ressentimento, o cara vai tentar encontrar alguma organização com valores bastante claros, né, para ele simplesmente levantar a barra e vestir essa camisa e virar sei lá o quê, né, virar um evangelista de seja o que for. Né? E aí sai batendo a bandeira na cabeça dos outros. E, de novo, pode ser de qualquer coisa. Né? Ah, eu sou um cineasta muito mais independente que você, você é um vendido. Não, eu sou um artista plástico muito mais autêntico, muito mais roots, porque eu nunca vendi nada, você é um cara comercial. Não, eu sou muito mais, eu sou muito mais casto que você, eu visto uma roupa cheia de espetos para que a minha carne se sinta mortificada, ou então eu sou um completo vegetariano porque isso vai baixar as paixões da minha carne, ou então não, eu sou muito mais libertino com você que você, eu tomo água raiz com, LSD no café da manhã. Então, veja, o comportamento humano, muitas coisas a gente passa a entender um pouco melhor a hora que a gente tem essa chave desse desafio, que é o desafio que é como é que você consegue colaborar com pessoas que você não conhece tão bem ainda, né? Como é que você define regras do jogo? Como é que você sabe que a pessoa vai jogar o jogo certo, que você não vai ser traído? E é lógico que aí nasce, obviamente, uma subespécie humana, que são os impostores, que eu acho que é uma mutação não muito frequente, né? Mas que são aquelas pessoas que absolutamente não têm coração nenhum, por alguma razão genérica qualquer, e que descobriram como enganar todo mundo e apertar os botõezinhos certos, e a gente vai aplaudir o cara, são gurus de palco, são buchiteiros profissionais, são líderes messiânicos como Lula, Bolsonaro, todos impostores, né, que descobriram quais os botões que eles têm que apertar. Ah, é o botão da simpatia pelos pobres? Não, é o botão do horror pelos pobres? Ok, eu aperto esse botão, né, vamos que vamos. E obviamente vai ter gente que vai defender os caras com cada vez mais intensidade e purismo. Desculpe essa absoluta viagem na maionese, sem muito fundamento acadêmico, é como eu estou juntando Lé com Cré, né, partindo de um pressuposto que para mim eu acho que é bastante sólido, não sei se você concorda, que uma boa parte do nosso comportamento não é exclusivamente nosso, não é porque algum livro... Aliás, essa história de Holier Than Thou Essa expressão ela está no Velho Testamento. Eu vou compartilhar com vocês. Eu perguntei para o ChatGPT, né? Foi uma boa conversa, né? Da onde vem essa expressão, tal? Vou dar o link. Isso foi o profeta Isaías. Aparentemente, Deus escolheu o profeta Isaías para falar, sei lá, para ser o alto-falante dele, o alto-falante Bluetooth. Acho que na época não tinha, né, outra maneira. Então, e aí acho que essa divindade em especial estava querendo justamente criticar, né, um pessoal ali que de repente estava sendo hipócrita, se achando superior moralmente aos outros. Né? Então, é muito interessante, essa é uma citação bíblica, né? E aliás, a citação bíblica, eu até vou achar aqui, pera um instantinho só, está aqui no fabuloso ChatGPT. Cadê? Achei. Aliás, eu tenho usado tanto o ChatGPT para essas consultas aleatórias, para essas conversas que a gente vai se aprofundando, que eu coloquei um widgetzinho dele na home do meu celular. Não estou brincando. Eu tenho falado com o ChatGPT. Olha, mesmo sendo uma coisa muito perturbadora, mesmo com todos os riscos, não tem nada que se... Mesmo, pois bem, em suma, essa questão do ChatGPT é muito perturbadora e muito complexa, mas para algumas coisas tão impressionante, sobretudo para questões dessas que você quer se aprofundar e perguntar cada vez mais. Pois bem, a citação original, e caso vocês tenham um interesse profundamente... deixa eu ver onde é que está esse negócio aqui. Isso está no livro de Isaías, Isaías 65, 2.5, eu não sei o que quer dizer isso, não sei se é uma conta matemática, mas quer dizer o seguinte, a citação é o seguinte: fique por aí, não se aproxime de mim, porque eu sou mais sagrado que você. Tem fumaça no meu nariz, um fogo que queima o dia inteiro. A primeira parte, tudo bem, né? O cara falou, sai daí, seu pecador, seu sei lá o quê, seu qualquer coisa, né? Você não é tão bolsonarista quanto eu, você é um, sei lá, qualquer coisa, né? Mas o que, aí eu fiquei perguntando, desculpa, que história é essa de fumaça no nariz? Que história é essa? Bom, aí o ChatGPT tentou fazer uma exegese. Exegese é quando você tenta justificar de alguma maneira convincente alguma completa barbaridade na Bíblia, né? Ou qualquer texto sagrado. Você vai ler lá uma coisa que não faz sentido algum, que é uma bananada completa, e aí teólogos vão ficar milhares de anos, literalmente milhares de anos, tentando explicar que aquilo faz algum sentido, hashtag, obviamente, só que não, né? Pombos e mas tudo bem, isso é uma exegese. Então ele vai explicar a história do fumaça no nariz, deixa para lá, eu não vou entrar nesse mérito, mas tem uma questão que eu acho que é interessante aqui, já que a gente está falando da nossa herança primata. Eu tive o prazer, né, o prazer auditivo de escutar um episódio de um podcast da BBC chamado Discovery, narrado pela Hannah Fry. A Hannah Fry é uma divulgadora de ciências que eu acho sensacional, super divertida, com uma voz maravilhosa, uma pronúncia incrível, eu gosto muito do trabalho dela. Então, ouvir a Hannah Fry é sempre um prazer para mim. Né? E dessa vez, ela está falando sobre uma coisa chamada a curva da felicidade. O que acontece é que faz tempo que muita gente já percebeu que se você for medir a felicidade das pessoas, quando você for mais feliz, quando você for mais infeliz, se está feliz agora, não está, você começa a perceber que tem uma estranha correlação com a idade. Né? Todo mundo relata muita felicidade, quer dizer, é lógico, se você não nasceu em condições absolutamente desfavoráveis, né? Se você não foi como Lorival, assaltado, roubado, bom, mas em suma, aos 20 e poucos anos, se você estiver tudo bem, né? Se você estiver numa sociedade mais justa que a nossa, né? Você era feliz, né? E aí o que acontece é que se você perguntar depois aos 50 anos, 40 e pouco, 50, aí puta, um monte de gente em crise de meia-idade, depressão, divórcio, né? É uma infelicidade profundíssima, muita gente se mata nessa faixa etária, não é? Mas aí tem um outro fenômeno curioso que de repente, depois uns 60 e pouco, 70, as pessoas começam a ficar felizes de novo, né? Se elas sobreviveram. Né? E então, pensando só, tem uma curva aqui? Então quer dizer que você tem um pico de felicidade na juventude, essa felicidade despenca aos 40 e pouco, 50, e caso você continue vivo, depois disso, parece que depois, né, se você também tiver condições materiais, sociais, etc. e tal, você é uma pessoa tranquila, feliz, não é? Se bem que tem muito mito aí, eu lembro de um parente da minha mulher, que uma vez ele falou, esse negócio de melhor idade é uma falácia, porque onde já se viu, dói tudo, é um pé no saco, bom, pois bem. Eu já estou começando a perceber alguns desses fatores difíceis de relevar. Mas a questão é a seguinte, por quê? por que que de repente tem um vale na sua felicidade, né? Por que que de repente o negócio despenca, tem um abismo, né? Aí, de repente, sei lá, você chegou num certo momento da vida que você olha para trás e você percebeu que você não virou, sei lá, um jogador de futebol famoso, que, né, que de repente você não é, nunca vai ser o CEO, né, de alguma empresa que o da Petrobras, eu não sei, né? Você, de repente, você olha para trás e fala, não aconteceu o que deveria ter acontecido, eu estou percebendo que não vai acontecer mais, portanto eu vou ficar triste. Ou então, de repente, o meu casamento entrou numa, sei lá, num buraco. Ou então, sei lá. Então você teria razões profundamente humanas, profundamente compreensíveis, né, para sociais, econômicas, né, para você eventualmente explicar essa queda na sua satisfação com a vida de uma maneira geral. Mas aí o que eles foram perceber, e isso é o mais interessante, que se você prestar atenção em primatas mais desenvolvidos, estamos falando aqui de orangotangos, que aliás é uma espécie absolutamente adorável, adorável, quando eu estou triste eu vou ver fotos de orangotangos, são sensacionais, né? Gorilas, quando você vai ver chimpanzés, acontece uma coisa parecida. É lógico que orangotango não responde questionário, né, mas os caras que analisam o comportamento animal, né, eles têm como perceber se o cara está mais estressado. Eles podem, inclusive, fazer amostras de sangue, ver nível de estresse e tal. E o que eles perceberam é que existe uma curva muito parecida com os primatas. Existe uma faixa, uma idade ali em que realmente os caras estão num estresse miserável, os caras estão agressivos, os caras estão toda hora batendo cabeça, e depois a coisa parece melhorar e o cara entra num estado mais sereno, caso ele sobreviva. Não é? E isso é muito... Eles estão tentando entender por quê. Então é interessante porque já não é mais tentando puxar fatores psicológicos, humanos, esotéricos, não. E se isso for realmente uma característica da vida social? E se isso for uma herança dos primatas? Né? Isso é extremamente... um começo de pesquisa, mas veja, não se sinta necessariamente que de repente estão faltando bênçãos, que as suas orações não são mais ouvidas. Eu vou voltar para esse negócio de bênção porque é uma coisa que realmente vocês me permitem um pequeno desabafo? É bom, porque quem tem fé provavelmente vai sentir sua fé fortalecida, quem não tem, talvez, concorde, não sei, sei lá. Mas a questão é a seguinte, vamos imaginar, sei lá, eu vou pedir para o ChatGPT. Imagine um ser perfeito e absoluto, tá? Ok. Quais são as características desse ser perfeito e absoluto? Sei lá, bondade, sei lá, não sei, compaixão, você vai pensar várias coisas, certo? Leveza, alegria, etc, etc, etc. Né? Nem vou entrar no méritos, bom, se realmente existe uma divindade tão bacana assim, por que que a vida é tão complicada? Por que que existe vespa, marimbondo, câncer? Bom, pois bem, gente chata, né? Mas nem não vou entrar nesse mérito, mas a questão é a seguinte, tá, então você imaginou uma criatura muito superior a todos nós, e que esse é efetivamente mais sagrado, mais santo que você. Ele é muito superior. Agora, acontece o seguinte, se ele é tão superior assim, por que que ele é tão ciumento de qualquer outra crença? Se ele é tão superior assim, por que que você tem que todo santo dia ficar agradecendo o cara por alguma coisa que ele fez não sei quando? Isso me parece, para mim, cheira um pouco a insegurança, uma necessidade de validação. Né? Me parece um pouco de terapia e ajuda, porque não consigo entender. Eu não tenho que ficar agradecendo a lei da gravidade todo santo dia. Ela simplesmente funciona. Aliás, eu não preciso nem acreditar na lei da gravidade, porque acreditando ou não, ela continua funcionando. Mas, por si, se você imaginou uma criatura superior, absoluta e tão perfeita assim, por que que você tem que ficar puxando o saco? E aí tem uma outra questão que aí me perturba, que é a seguinte, se é tão bacana assim, por que que algumas pessoas são mais abençoadas do que outras? Me parece discriminatório, né? Me parece arbitrário, me parece relativamente injusto. Se eu tivesse, sabe, dinheiro infinito e eu pudesse fazer o bem sem olhar a quem, que é o que minha avó falava sempre, eu não sei se eu falo, deixa eu ver se você realmente, eu não sei se eu vou dar para você ajuda, reza mais, você rezou mais, então, portanto, eu vou agora tratar você melhor, né? Eu vou tratar você melhor... Porque isso é uma questão que me incomoda um pouco. Você imaginar todo um sistema que é discrecionário, todo um sistema em que, de repente, uma criatura que afinal é tão perfeita e sabe tanta coisa assim, ela pode mudar de opinião. Por que ela vai mudar de opinião? Por que ela vai mudar, né, o que ela tem, né, para você, porque você rezou mais do que os outros ou menos do que os outros. Obviamente, como nada disso faz sentido algum, aí você tem que complicar as coisas, vai botar santo no meio, vai botar, sei lá, ciclos de karma, vai botar alguma coisa, porque simplesmente a história não faz sentido. Mas, desculpa, espero que isso tenha reforçado a sua profunda fé cristã ou qualquer outro tipo de fé monoteísta que você tenha. Eu tenho certeza que isso tornou você ainda mais apegado a mas, para mim, eu só estou tentando demonstrar aqui as dificuldades que eu tenho no dia a dia. Quando alguém fala graças a seja lá quem for, ou que fulano te abençoe, eu falei, por que a mim? Né? O cara está precisando mais do que eu. Né? E por que aquele cara... Então, em suma, eu acho essa história desnecessariamente complicada. Eu acho essa história não tão bacana, não tão superior assim, não tão absoluta assim. Eu ainda acho isso bastante discrecionário e eu não acho... Assim, mesmo que houvesse a possibilidade, né, de eu tentar alterar o meu bem-estar no mundo pedindo de joelho para alguém, eu acho que eu não ia pedir. Porque eu sei que tem gente que precisa mais do que eu. Então, essa história toda, para mim, não desce muito bem. Mas, desculpa, vamos falar de uma questão um pouco mais. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar, desculpa, esse é um desabafo, sexta-feira eu acabo me empolgando. É que, realmente, para mim, é muito difícil de entender. Mas outra coisa muito difícil de entender, que, felizmente, não me afeta ainda, é a calvície. Não, felizmente, não. Deve ser a minha genética lusitana, né? Papai com sua vasta cabeleira. Né? Então, eu peguei metade desse gene, está tudo indo bem por enquanto. Mas a questão é... Por que pessoas ficam carecas? Ou, pensando melhor, por que a gente tem cabelo? Porque, convenhamos, eu falei aqui de orangotangos, que tem pelo para tudo quanto é lado, é uma festa, pelo laranja, parece o Trump numa escala maior. Aí você tem gorila, que também, não, os caras têm aquela pelagem incrível, né? Quando eles ficam mais velhos, eles ficam com aquela pelagem prateada, o que é um sinal de que você é um macho vigoroso e mais velho, e aí você acaba sendo líder. É muito interessante, porque gorilas... É muito interessante porque quem tem o status mais alto não é necessariamente o jovem agressivo, né? É justamente o mais velho com os pelos grisalhos, né? Que é muito interessante, já denota uma grande diferença com relação a outras estruturas sociais onde a coisa é definida na pancadaria, certo? Certo. Mas, pois bem, eles têm pelo para tudo quanto é lado, certo? Chimpanzé também. Agora, por que a gente tem essa estranha combinação de tufos de pelos em lugares estranhos e absoluta ausência, né, em muitos casos, no resto do corpo? E aí, eu vou dar um link para um vídeo muito divertido em que o cara vai conversar com quem? Vai conversar com alguém especializado em evolução. Ele falou, olha, é o seguinte... A gente provavelmente perdeu os pelos no corpo porque a gente começou a caçar correndo, caçar a pé, né? E para isso, caçar a pé no meio da soalheira, no meio do sol a pino, nenhum animal peludo vai sair no sol a pino correndo, ninguém é louco, né? Mas aí a nossa espécie descobriu, bom, já que é assim, né? Já que ninguém quer correr nessa hora, eu vou correr, eu vou perder os pelos, é lógico, ninguém decide, né? Não tinha uma depilação a laser na época. Mas o que acontece é que os nossos ancestrais, que de repente tinham menos pelo no corpo e conseguiam transpirar pela pele, não é? Eles conseguiam caçar numa hora que não tinha concorrência. Inclusive a presa, coitada, se ficava esbaforida, não aguentava aquele calor louco, e a gente vencia os caras pelo cansaço. Então, perder pelo e a gente desenvolver essa capacidade sudorífera abundante foi uma chave para o desenvolvimento da nossa espécie. Ok? Ok. Mas porque continuou tendo pelo na cabeça? Uma das razões é que se você está em pé, né, você toma sol na cachola. E sol na cachola não é bom, porque, em princípio, né, o teu cérebro é importante. Né? Eu sei que para muita gente isso parece uma coisa, uma afirmação um pouco desafiadora, mas sim, o seu cérebro é importante. E você não quer que ele superaqueça, certo? Certo, você quer ele funcionando mais ou menos bem. Então, cobre com cabelo, o cabelo vai absorver a luz do sol. Aliás, o cabelo é ótimo para manter uma camada de ar ali, que é um excelente isolante térmico. O cabelo também é muito bom para auxiliar na evaporação, né, do suor. Ele multiplica a área ali em que a água vai evaporar, ele baixa a temperatura, é uma coisa ótima. Ele protege contra os ultravioletas e ele protege também, se você tem uma cabeleira vasta, contra pequenos acidentes, né? Se alguma coisa acertar sua cachola, né? Se você tiver cabelo, diminui um pouco o impacto, não vai te cortar tanto. Então, teve, ao longo da evolução, vários benefícios. E aí o repórter, que já estava ficando calvo, fala, então por que, que a gente fica careca? Aí o cara foi muito sincero e ele reforçou uma tese que eu tenho, uma tese intuitiva, amadora e sem fundamento, de que, na verdade, a gente foi feito para durar 40, 50 anos. Não foi feito para durar tanto. Né? A gente não, biologicamente, nós não fomos feitos para durar tanto. Né? Depois dos 40, 50, um monte de coisa começa a entrar, acaba a garantia, um monte de coisa começa a ser, né, entrar naquele montanha-russa, é ladeira abaixo da entropia. Então, a gente não foi feito. Eu sempre tive essa crença. Falei, desculpa, muitas das nossas aflições vêm do fato de você só viver, né? Você foi programado corporalmente para viver 40, 50 anos. O que acontece é que a gente inventou a cultura, a gente inventou o conhecimento, a gente inventou a colaboração, né? A gente inventou a sociedade em que um cuida do outro, né? A gente inventou a medicina e a gente está prolongando. Então, a gente está compensando, né? O corpo está largando a mão, o corpo já não quer mais saber de nada, mas a gente está esticando essa história e a gente está conseguindo viver hoje até os 90 e poucos, etc. Papai está com 92, está ótimo e tal. Mas, em princípio, o que a gente está fazendo é prolongando uma coisa que o corpo já está dando sinais muito claros que ele não está tão interessado assim. E eu tenho uma outra tese, em suma. Então, a questão é, você começa a perder cabelo depois de uma certa idade porque, né, evolutivamente... Não faz, né? Você não era para durar tanto assim, aí você vai perder dentes, você vai perder massa óssea, você vai perder massa muscular, porque você simplesmente está durando mais. E você está durando mais simplesmente por conta da cultura, da civilização, da empatia, né, da colaboração, das redes de assistência, das bibliotecas públicas, etc, etc, etc. O que é muito interessante, porque numa conversa ontem com amigos que a gente recebeu aqui, a pessoa manifestou a crença de que agora eu vou viver muito, porque vai ter órgãos impressos em 3D, porque a ciência está avançando. Eu falei, para, isso é mitologia, isso é mito dessas tecnologias exponenciais, isso é oba-oba futurista, porque nos Estados Unidos, que deveria ser um farol em termos de desenvolvimento e lucidez, etc. e tal, a expectativa média de vida está caindo. Então, veja, estamos... A ideia de que a gente vai viver para sempre, eu não sei porquê, porque a expectativa de média está caindo, a expectativa de vida está caindo, por várias razões, por alimentação completamente destrambelhada, por estresse, né, por questões ambientais. Então, veja, talvez a gente já tenha passado do pico e a gente não vai viver tanto tempo assim, e a promessa de uma saúde infinita não parece necessariamente tão sólida. E aí, acho que meio para encerrar, vou compartilhar com vocês uma outra tese minha, completamente amadora, infundada e sem sei lá se tem alguma chance, mas eu sinto, e eu não sei se algum de vocês aqui já chegou numa idade mais avançada, eu tenho a impressão que essa história da gente ser programado biologicamente para durar um certo tempo e não mais, eu acho que isso afeta inclusive a maneira como os nossos afetos funcionam, porque você, né, cresce... criado por um certo mundo, né, por um certo contexto, então você cresce ouvindo certas músicas, você cresce ouvindo, indo em alguns lugares, você cresce vendo alguns filmes, você cresce admirando algumas pessoas, e aí o que acontece? O tempo vai passando, aí chega uma hora que você olha em volta e mudou tudo, né? Os seus ídolos morreram de overdose, né? A sua música está na sessão de flashback, né? As coisas que você achava bonito estão numa loja vintage e você está praticamente se sentindo um Tiranossauro Rex na Faria Lima, né? Então você a minha tese, que eu sempre conversava isso com a minha avó, que durou bastante também, durou 102, a impressão que eu tenho é que o nosso mundo afetivo morre antes. O nosso mundo afetivo morre antes. Quando você olha em volta, fica difícil você conectar com aquelas coisas que realmente te alimentam, com aquelas coisas que realmente construíram quem você é, não é? Então, isso talvez, pelo menos para mim, sempre foi uma maneira de entender o meu desconforto com algumas questões. Eu falei, cara, simplesmente eu nasci antes, né? Eu nasci antes e as minhas referências estão começando a perder o sentido, né? Tá dando cada vez mais trabalho para eu conseguir me cercar das coisas que efetivamente me falam ao coração, né? E aí a gente conecta isso de novo com aquilo que eu estava falando para vocês, que é como a nossa consciência, como o cérebro, ele cria a nossa consciência como se fosse um game. A gente está vivendo dentro de uma simulaçãozinha que o cérebro cria, né? Olha aqui, não precisa nem ficar prestando muita atenção, né? Eu vou projetar para você aquilo que você acha que é normal, né? Ok, legal, só que uma hora esse normal que ele está projetando, ele começa a aderir cada vez menos à realidade à nossa volta, e tem uma hora que você percebe que o seu modelo não funciona mais, aí você vai comprar aquele livro dizendo que o mundo é líquido, você vai acreditar, não, é simplesmente porque a gente se apegou demais a um modelo que começa a envelhecer muito rápido. Então não é só o corpo que envelhece rápido, é a maneira como a gente vê o mundo que envelhece rápido, e quando você percebe, você se sente órfão, porque simplesmente você não conseguiu se conectar às coisas que foram acontecendo, porque a gente teimou em ficar ouvindo o mesmo álbum como eu ouço Bach todo santo dia, como se não houvesse outra coisa desde o século XVII. E então, veja, então talvez o radinho sirva para isso, sirva de alguma maneira a gente não perder o pé, para a gente continuar conectado às mudanças que estão à nossa volta, né? Para a gente não, né, perceber que algumas das coisas que a gente acreditou durante muito tempo talvez não parem mais em pé, que talvez seja a hora de devagarinho a gente abrir os olhos para outras coisas. Então, de repente, quem sabe o papel do radinho seja justamente esse, ajudar um pouco nessa transição bastante previsível, né, da sua relação com o mundo, que vai acontecer numa certa idade. Agora, não sei se aos 70 e poucos anos eu vou estar fazendo radinho, quem sabe lá o radinho vai ser muito mais bem-humorado, mais legal, mais divertido e mais feliz. Vamos esperar para ver. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela contribuição dos super raríssimos que apoiam financeiramente o Radinho todo mês no coffee.com. Muito obrigado pelas dicas, pelos comentários, pela companhia e pela oportunidade de estar tentando aqui concatenar essas ideias completamente disparatadas. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.